Hoje, quinta-feira, a Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de Caxias do Sul, a CACISC, promove, portanto, o encontro Demandas CACISC com Prefeituráveis 2024. Esse evento, conforme o portal Correio já anunciou, acontece no Salão de Atos da UBRA, no campus de Caxias do Sul, começa às 7 horas da noite e tem a duração projetada para 2 horas e meia. A CACISC preparou perguntas sobre 7 temas diferentes. Esses questionamentos devem ser feitos, portanto, aos candidatos ao vivo, diante de uma plateia que vai contar com empresários, lideranças locais, o público em geral. E é claro que gera muita expectativa, até por ser uma espécie de sabatina aos prefeituráveis, aos candidatos a prefeito de Caxias do Sul, mas também em função do viés que se espera com esse evento, com esse encontro, uma vez que ele é promovido pela CACISC. Então, esse viés do agronegócio, do comércio, de indústria, serviços, o que que os candidatos a prefeito de Caxias pensam a respeito desses temas, né? E é uma forma também de oficializar esse compromisso por parte dos prefeituráveis. Um deles será o próximo prefeito de Caxias do Sul, para com essas demandas a serem apresentadas. Então, é claro que é uma forma de comprometer o futuro prefeito de Caxias do Sul com essas solicitações, né, com essas demandas, buscando dele, seja qual for o eleito, esse compromisso para com a CACISC e para com as demandas que se entende que os setores envolvidos na CACISC, devam ou entendem que são demandas importantes, urgentes para a sua área de abrangência. É de se aguardar, e aí a parte da comunidade, como ela deve ficar atenta, há de se aguardar que sejam perguntas que possam deslocar os candidatos do óbvio. Quanto menos discursos prontos tivermos, melhor para avaliação. Porque senão basta a gente pegar a gravação dos últimos 4, 8, 12, 16 anos, né? Que no fim as respostas são muito similares, muito parecidas aos questionamentos que são realizados. E não é isso que a comunidade precisa, não é isso que a própria entidade precisa, não é isso que os setores envolvidos precisam nem que buscam nesse momento. Então, que sejam questionamentos que possam deslocar, repito, os candidatos, os prefeituráveis, das respostas óbvias. E também que a gente possa avançar nessas respostas para o como, né? Que sejam respostas impulsionadas pelo como. Não adianta, por exemplo, questionar o que você pretende fazer para transformar ou potencializar o turismo em Caxias do Sul numa indústria cada vez buscando mais lucro e atraindo mais investimento. Ah, sim, resposta do candidato. Tenho projetos para implantação de estrutura que possa facilitar investimentos, a busca por parceiros, para que a gente possa tornar mais visíveis ao grande público regional e até estadual pontos turísticos de Caxias do Sul. Isso é uma resposta óbvia, né? Agora, quando você pergunta como, aí ele é deslocado. Ele precisa mostrar, quando a pergunta é o como fazer, ele precisa mostrar conhecimento. Se não o tiver, se não souber quais são esses caminhos para transformar aquela proposta em realidade, e isso fica muito evidenciado, né? Muito fácil de se identificar. E o que a gente precisa é de ações, menos discursos prontos e mais ações. Ainda mais numa área tão sensível e tão importante como essa abrangida pela CACISC. Então, que o como possa estar presente na mente dos candidatos nas suas respostas, para que mostrem esse diferencial. E que isso possa ser cobrado também, né? Aí, de novo, vai uma crítica aqui, do que adianta se ter o plano de governo de cada um dos candidatos, e isso vale para todo o país, né? Todos os candidatos às prefeituras do país inteiro. Do que adianta se ter os planos de governo deles, se esses planos não precisam ser cumpridos, né? Não existe nenhuma lei, nenhuma legislação em torno disso que obrigue o candidato que apresentou um tal plano de governo a cumprir as propostas que estão dentro desse plano de governo. Mesmo que, em tese, a grande parte da sua vitória na eleição tenha sido em função daquilo que disse que ia fazer, né? O eleitor se sentiu refletido naquelas propostas, se identificou com o que estava ali explicitado e resolveu apostar naquele candidato, entendendo que aquilo que o candidato prometia fazer tinha sentido para a sua cidade, para melhorar a vida da minha cidade. E aí votou nesse tal candidato. Só que depois de eleito, nada obriga esse candidato a fazer exatamente o que está escrito no plano de governo dele. Ou seja, na prática, é um estelionato eleitoral, né? Você lança uma isca que não é verdade, é uma história inventada. Então deveria-se ter algum tipo de compromisso, legalmente falando, para que aquelas promessas, aquelas propostas que estão no plano de governo de cada candidato à prefeitura, tivesse que ser cumprido, de fato, o plano de governo, as propostas. E se não forem, conforme fosse a determinada etapa de governo cumprida, um quarto, dois quartos, três quartos, justificativas plausíveis do porquê não foi cumprido. E se essa justificativa não for aceita, por exemplo, a Justiça Eleitoral, obrigado, não conseguiu cumprir aquilo que prometeu e foi eleito por causa das suas promessas, tchau, ou a responsabilização que a Justiça Eleitoral entender que seja mais devida nesses casos. É igual o debate, né, ou esses encontros. É preciso que se tenha um compromisso sério, porque a partir das ideias que forem apresentadas em eventos como o de hoje, é que se vai escolher o candidato. E do que adianta se aquelas promessas, legalmente falando, não são obrigadas a serem cumpridas? Então é preciso cobrar. Se ter anotadinho o que foi dito, quando foi dito, por quem foi dito, se foi eleito, cobrar lá na frente.